no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra a Operação Catrimani 2 em Roraima. CPT divulga dados de conflitos no campo no Brasil em 2023. Juventude indígena participa de encontro em Tefé e comitivas de São Benedito iniciam peregrinações em Bragança.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que garimpeiros fugiram a pé durante fiscalização da Operação Catrimani 2. Os agentes federais ainda destruíram um acampamento utilizado como moradia por garimpeiros montado na floresta. Felipe Gustavo traz as informações.
E garimpeiros ilegais que operam na terra indígena Yanomami, em Roraima, fugiram após serem flagrados durante uma operação de combate ao garimpo no território. Imagens feitas pelos agentes mostram um grupo correndo para a floresta e até escondendo o maquinário utilizado na extração ilegal. A ação ocorreu na região do rio Catrimani, um dos mais afetados pelo garimpo dentro do território, na última quinta-feira 18. A fiscalização faz parte da Operação Catrimani 2, coordenada pelas Forças Armadas em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Quando os agentes se aproximaram de uma área de garimpo em um helicóptero, ao menos 5 invasores fugiram a pé para a floresta, deixando para trás a estrutura que alimenta a atividade ilegal, como motores que fazem a sucção de materiais do fundo do rio. Outros garimpeiros, no entanto, ainda resistiram e tentaram esconder o maquinário. Os agentes ainda destruíram um acampamento utilizado como moradia por garimpeiros, montado na floresta. No local foram encontrados celulares e documentos de identificação, alguns de imigrantes. Ninguém foi preso na ação. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E moradores denunciam ataques ao território quilombola do Onça, em Santa Inês, no Maranhão. Segundo moradores, homens estão rodeando a região desde a última sexta-feira. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Desde a última sexta-feira, os moradores da comunidade quilombola Onça, em Santa Inês, no Maranhão, vivenciam momentos de medo e incerteza. Isso porque, sob comando de um fazendeiro, homens estão rodeando a comunidade com ações violentas, incluindo tiros, como relata uma moradora, que por motivo de segurança não vamos identificá-la.
Teve tiros ao alto, para intimidar, né, adiantar as pessoas. E ontem teve esses jagunços em volta do território, querendo se aproximar mais por longe, colocando dado. E ele continua aqui, intimidando a comunidade aqui por longe, com outros. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui. Já pedindo socorro de todas as maneiras, mídia, redes sociais, órgãos competentes. E aí nós estamos procurando ser visto, para que alguém tome a providência e nos ajudar, impedir que esse homem chegue a fazer o pior.
Essa perseguição na comunidade quilombola Onça tem sido bastante forte nos últimos anos e se intensificou ainda mais neste mês de abril. Na semana passada, um homem esteve no território à procura de uma das lideranças do quilombo Onça. No ano de 2022, um dos fazendeiros autorizou a derrubada de mata nativa dentro do território, que incluiu árvores frutíferas e uma grande área de palmeira babaçu, que impactou no sustento das famílias. A moradora relata que agora não tem sido diferente. O determinado fazendeiro colocou gados dentro da comunidade, o que acabou completamente com as plantações e eles temem por suas vidas.
Nós continuamos aqui, na mesma situação, não mudou. De vigília de noite, o gado está o tempo todo no nosso território, comendo toda a nossa plantação. Na verdade, o que resta dela, o homem sempre vem aqui a cavalo. Hoje mesmo veio 3 a cavalo, andaram pela região e foram embora. Sempre estão aqui na espreita, não sabemos mais o que é dormir direito.
A polícia militar da região foi acionada e esteve no local. No entanto, nenhuma medida foi tomada de acordo com os moradores. O Quilombo Onça foi certificado como comunidade remanescente pela Fundação Palmares e tem um relatório antropológico aprovado pelo INCRA. Mas falta as demais peças do relatório técnico de identificação e delimitação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste mês acontece a campanha Abril Marrom. A iniciativa alerta sobre doenças que podem levar à cegueira. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A campanha Abril Marrom é dedicada à conscientização, prevenção e combate à cegueira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas no país sofrem com algum tipo de problema relacionado à saúde dos olhos. O médico oftalmologista Sami Mitoso explica que a catarata é responsável por quase 50% dos casos de cegueira adquirida em todo o mundo.
A catarata é muito comum a partir dos 60 anos. Ela causa uma sensação de fumaça por conta da opacidade do cristalino. O paciente deixa de enxergar normalmente e enxerga totalmente esfumaçado. Pode levar à cegueira se não houver tratamento. Incrivelmente, com cirurgia, desde que não haja nenhum comprometimento, o paciente volta a enxergar normalmente. O glaucoma é uma doença traiçoeira. Ela é ocasionada por uma lesão no nervo óptico, muitas vezes por conta do aumento da pressão intraocular. Não causa sintoma na maioria das vezes e pode levar à cegueira.
Além da catarata e o glaucoma, o médico alerta que o check-up oftalmológico de rotina é essencial na prevenção e diagnóstico da retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade.
A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes. Por isso, todo paciente diabético deve fazer o exame de fundo de olho pelo menos uma vez ao ano para fazer a prevenção e o tratamento se houver alguma alteração. O DMRI é a sigla para degeneração macular relacionada à idade, um problema muito comum em pacientes a partir dos 70 anos, que causa perda da visão central. É importante fazer avaliação e com o tratamento o paciente consegue ter uma vida estável. É importante que os indivíduos procurem um médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, dessa forma avaliando e tratando as doenças oculares existentes.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CPT divulga dados de conflitos no campo em 2023.
Jornal Amazônia é Notícia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Comissão Pastoral da Terra divulgou nesta segunda-feira dados de conflitos no campo do Brasil durante o ano de 2023. Realizado em Brasília, o evento reuniu lideranças dos territórios, representantes de movimentos sociais e pastorais. Confira com Daniela Pantoja.
A Comissão Pastoral da Terra, CPT, lançou nesta segunda-feira a 38ª edição da publicação Conflitos no Campo Brasil, que apresenta os dados da violência ligada a questões agrárias no país ao longo do ano de 2023. Vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, MBB, a CPT acompanha há mais de 45 anos os conflitos no campo em todo o país. O ato de lançamento aconteceu em Brasília, a partir de um momento de diálogo, reflexão e debate com os movimentos sociais do campo, da cidade, pastorais, igrejas e demais representantes. Em 2023, foram registrados os maiores números de conflitos fundiários desde o início dos levantamentos realizados no ano de 1985. O relatório destaca as violências protagonizadas pelos governos estaduais que agem com repressão policial intensa contra acampamentos e assentamentos, comunidades quilombolas e terras indígenas. As ocorrências de trabalho escravo rural e de pessoas resgatadas também apresentam os maiores números desde 2011. Durante o lançamento do caderno, um dos participantes do estado do Maranhão, que preferiu não ter o nome identificado, relatou sobre sua realidade quando foi vítima de trabalho escravo.
A gente trabalhava lá o dia todinho, a gente levava a própria comida, tomava água, no caso, de tambor, entendeu? O cabo não dava assistência para ninguém. Aí pagava também no tempo, a gente tinha que colher o milho, batia e dava tudo ensacado. Aí cada saco era R$5 no tempo que ele pagava, né? Aí dali a gente tirava o sustento de casa, contar que a andada da gente também durante o dia todo era de manhã e voltava à tarde. Então tinha esse rojão, 5, 6 quilômetros da distância que era, né? Então, um rapaz saiu lá, nesse tempo lá, pegou e foi à direita, apagou atrás da direita. Vocês ficam trabalhando, e a gente foi, quando estava trabalhando, falou que não, o Ministério do Trabalho chegou junto, né? Aquela levou a gente para a cidade, aí fez o relatório todinho, a gente foi 5 dias lá esperando, né, resolver, acertar com todo mundo. Aí falou que pagava todo mundo, que dava água lá, levava água, levava comida, no caso não sendo nada disso, né?
O participante também deixa um recado para que as pessoas que estão nas localidades e que estão vivenciando esse tipo de situação, que denunciem esse crime.
O que eu falo é o seguinte, a pessoa também tem coragem, entendeu, do que está acontecendo, chegar e conversar, abrir a boca, entendeu, e procurar, e no meu ato, o que eu puder fazer pelo próximo, também eu faço. Se eu ver que está acontecendo um ato de trabalho escravo, eu também entro em contato comigo, o certo que eu vou procurar, porque o que eu já passei, eu não quero que outra pessoa faça, entendeu. Hoje, graças a Deus, que eu busquei outra profissão, hoje trabalho em máquinas pesadas, na área da mecânica, né, e, graças a Deus, trabalhar com o patrão meu, mas tudo é certinho, entendeu?
Outro ponto a ser reforçado no relatório é que, apesar da diminuição do desmatamento na região amazônica, um destaque para as ações de fiscalização da Polícia Federal no combate aos garimpos ilegais, a violência cresceu em regiões como a divisa dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Sobre o estado do Acre, os conflitos acontecem de várias maneiras, em específico onde vive um grupo de seringueiros que ainda não teve seus territórios regularizados. As mulheres são as que mais sofrem ameaças, como pontua Darlene Braga, da Comissão Pastoral da Terra Regional Acre.
Conflito no estado do Acre, eles vêm em várias maneiras, eles nos aparecem de várias maneiras. Tem um grupo de seringueiros, né, que vivem nos seus seringais há décadas e que não tem seus territórios regularizados. É onde tem a maior incidência em violência. É uma violência silenciosa e silenciada pelo poder do Estado. A violência que aparece no estado do Acre, nos seringais, ela é muito direcionada para as mulheres. Então, as mulheres, elas têm constantemente que responder processos, as mulheres têm casas queimadas, elas são ameaçadas e elas são criminalizadas. Os seringais no estado do Acre, eles não são regularizados e as famílias constantemente são expulsas e violentadas por essa categoria.
Entre os estados com maior número de casos de conflito no campo registrados estão Bahia, seguido do Pará, Maranhão e Rondônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O distrito de Purupuru, no Careiro, vai receber serviços do Tribunal Regional do Trabalho. Os atendimentos acontecem em parceria com o Ponto de Inclusão Digital. Saiba mais com Anderley Oliveira.
Moradores do Purupuru já podem ter acesso aos serviços do Tribunal de Justiça por meio do Ponto de Inclusão Digital. Agora, estes serviços serão ampliados por meio de parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. A secretária judiciária Gabriela Aragão explica que esta parceria possibilita várias ações.
Nosso tribunal está entrando aqui em parceria com o PID para trazer novos serviços relacionados à área trabalhista. Então nós teremos, além de acesso ao balcão virtual das nossas unidades, poderemos fazer também a termação online e consulta processual. Então fazendo esse ponto de comunicação entre a comunidade e o TRT.
A secretária afirma ainda que ficou surpresa com a estrutura encontrada na comunidade e que o espaço traz várias possibilidades.
Nós ficamos impressionados com a estrutura, inclusive com a possibilidade de realização de audiências em ambiente reservado, né, observando assim a privacidade da condução de audiências, e com a chegada do TRT e depois brevemente da OAB e da Defensoria, com certeza a comunidade vai estar assistida de todos esses serviços.
O distrito é considerado um dos maiores e mais distantes do município do Careiro. Por isso é importante oferecer essa estrutura mais perto da população considerada em vulnerabilidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E indígenas participaram do terceiro encontro de juventudes indígenas de Tefé. O encontro aconteceu nos dias 17 e 18 de abril. Acompanhe com Daiane Santiago.
Nos dias 17 e 19 de abril, ocorreu o terceiro encontro de juventudes indígenas de Tefé. O evento foi realizado na aldeia Betel, terra indígena de Barreira das Missões, localizada à margem direita do Rio Solimões, no município de Tefé, Amazonas. E teve como tema principal juventude indígena, fortalecendo o protagonismo e a participação na defesa e garantia de direitos. O evento reuniu participantes dos povos Cambeba, Cocama, Ticuna e Caixanas de aldeias da região de Tefé. O encontro teve como objetivo rearticular e reestruturar as pautas em comum e construir coletivamente as proposições e reivindicações da juventude indígena para o governo federal, estadual e municipal. Temáticas como alcoolismo e droga, saúde mental, gravidez na adolescência, empreendedorismo, ações climáticas, educação e equidade e fortalecimento das identidades indígenas foram pautas do encontro. Raimundo Nonato, missionário do CIMI, destaca o intuito do encontro.
O intuito de iniciar um trabalho com a juventude, né, essa parceria com a juventude, incentivá-los de uma forma que eles possam se fortalecer para se organizar ainda mais, para eles mesmos serem os protagonistas do caminhar dele, né? Esse primeiro passo dado por a gente foi importante. Hoje a gente vê um encontro grandioso que nem esse, sendo idealizado, realizado pela juventude, né? Isso para a gente, que é uma instituição que sempre apoiou a causa indígena, é muito gratificante a gente ver o empenho dessa juventude, né, o desejo de continuar se fortalecendo, se organizando e se engajando nas lutas.
David Cambeba, jovem indígena da aldeia Betel, fala da importância do encontro ser mobilizado pela própria juventude.
Uma da grande importância é a gente ter mais visibilidade, né? Assim como jovem indígena, a gente não tinha essa visibilidade, a gente só tinha como participante. E hoje, como comissão organizadora, a gente tem outra visão e tendo assim outras experiências também, né, de como organizar um encontro. E para nós, como jovens lideranças, isso foi um marco histórico, poder estar fazendo parte das primeiras pessoas assim no município. De ter feito a gente falar da população indígena, um primeiro evento assim promovido por nós mesmos, e para mim foi gratificante pelo fato de ter aprendido muito durante a caminhada até hoje. Então, assim, mostrar que nós, povos indígenas, também sabemos se mobilizar, sabemos se organizar de uma forma que outros, os segmentos também se organizam. Né? Então, para mim é importante isso, né? Mostrar que nós sabemos também estar ali, mostrando que nós temos vozes e que nós sabemos fazer o nosso próprio movimento.
O fortalecimento em prol dos direitos da juventude e do bem viver dos povos indígenas é fundamental. Diante disso, a importância da realização do encontro ser mobilizado e realizado pela juventude para a juventude. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Cerca de 50 lideranças do Baixo Tapajós participam do acampamento Terra Livre em Brasília. A maior mobilização indígena do país iniciou nesta segunda-feira. As informações com Daniela Pantoja.
Iniciou nesta segunda-feira em Brasília a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre, o ATL 2024, que neste ano completa 20 anos de organização e contribuição na luta histórica pela garantia dos direitos dos povos indígenas, fortalecimento da democracia. Baseada na temática Nosso Marco Ancestral, Sempre Estivemos Aqui, o encontro reúne diferentes etnias do país com o objetivo de discutir direitos e políticas para os povos originários. Mobilizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB e demais regionais, a expectativa é que o ATL 2024 seja o mais participativo de toda a história das mobilizações indígenas, tanto em número de pessoas quanto de representatividade de povos. De Santarém, no oeste do Pará, cerca de 50 lideranças articuladas pelo Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, já estão em Brasília para acompanhar a mobilização e pretende apresentar os impactos que ameaçam os territórios indígenas da região, como relata Lucas Tupinambá, vice-coordenador do CITA.
O Baixo Tapajós está aqui presente, com uma delegação de 50 lideranças, e é importante nós estarmos nesse diálogo juntamente com as organizações do Brasil. Sabemos das ameaças que vão nos impactar diretamente e é importante estarmos alinhados.
Lucas reforça ainda a importância da participação dessas lideranças do Baixo Tapajós nesta 20ª edição, considerada histórica.
Fala aqui diretamente de Brasília, no acampamento Terra Livre. Nesse ano está se realizando a 20ª edição aqui na FUNARTE, no Distrito Federal, um momento muito importante que acontece todos os anos durante esses últimos 20 anos, que é reunir, né, os povos indígenas do Brasil para que possamos discutirmos juntos e alinharmos o destino, né, das populações que estão no Brasil.
Distribuídas em 5 dias de atividades, as plenárias do ATL 2024 devem abordar temáticas como saúde mental, emergência climática, educação escolar indígena, comunicação indígena e políticas afirmativas. Na sexta-feira, dia 26 de abril, a plenária do ATL dará lugar à discussão sobre a reparação histórica e não repetição dos crimes cometidos pela ditadura militar contra os povos indígenas. Além das plenárias, marchas e atos também serão realizados como parte da programação do acampamento Terra Livre, o ATL 2024. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitiva de São Benedito iniciam peregrinações em Bragança, no Pará. Duas comitivas retornam em novembro e uma em dezembro. Os detalhes dessa festividade com J. Bahia.
As três comitivas de São Benedito deram início no último fim de semana às peregrinações como parte integrante da festividade 2024, que tem como tema São Benedito, Lírio da Pureza, Sejamos Seus Imitadores. O primeiro grupo de esmoladores a deixar a igreja foi a comitiva da Praia, que saiu sábado à tarde com destino à Praia do Pirimirim, no município de Augusto Corrêa. A segunda comitiva foi a da Colônia, que saiu domingo de manhã caminhando até o Jiquiri, onde almoçou na residência do devoto Raimundo Oliveira, o Raimundão. À tarde, a comitiva do campo deixou a igreja e foi até a residência da devota Rosa Chagas, professora e ex-vereadora residente no bairro do Taíra. Antônio Ribeiro, responsável responsável pela comitiva da praia, destacou a sua missão evangelizadora à frente da comitiva.
Isso aí, para mim, é uma responsabilidade muito grande, conduzir este ano essa imagem da praia. A São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário que nos protejam e nos guiem nessa missão.
João Batista Pinheiro, careca, presidente da Irmandade, falou sobre esse momento importante no início da festividade.
A Irmandade, juntamente com a igreja, elas caminham junto. Junto porque Marujada e São Benedito vivem a devoção a São Benedito. Então, esse fim de semana nós tivemos a preparação do envio das três imagens. Todos os três comitivas vão atender os promesseiros no interior. Quando for novembro, eles voltam para Bragança para atender os promesseiros de Bragança, para que dia 18 a gente possa iniciar a festividade já com as imagens na igreja de São Benedito.
Dom Raimundo Possidônio, bispo coadjuntor da Diocese de Bragança, deu a bênção à comitiva do campo e falou sobre a devoção do povo bragantino.
Muito emocionante, muita expressão também de piedade, de devoção desse povo que está aqui, né, enviando essa imagem. E os que vão pregar as ladainhas, vão rezar as ladainhas, é realmente expressão de muito amor a São Benedito.
Padre Raimundo Elias, pároco da Catedral Nossa Senhora do Rosário, falou sobre a saída das comitivas, uma das etapas da festividade 2024.
Graças a Deus concluímos o envio das imagens e eu acredito que foi assim, uma próxima da outra, que a gente quer antecipar a saída para que não demore uma semana, a gente não perca também até a possibilidade de novos devotos acolher a imagem em suas casas. Eu acredito que foi muito positivo, as comitivas estão bem mais assim, voltadas para o sagrado, para a oração, o nosso retiro foi muito bom. Eu acredito que tem tudo para a gente dar certo, como sempre deu, e melhorar cada vez mais a nossa fé, a nossa devoção ao glorioso São Benedito.
Duas comitivas retornarão em novembro. Dia 22, a da colônia. Dia 23, a do campo. E a última a voltar será a da praia, 8 de dezembro, em procissão fluvial. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Hoje, em mais de 190 países, é celebrado o Dia da Terra, ou Dia Mundial do Planeta. Foi bem oportuna a intenção de quem instituiu este dia. Afinal, o que seremos nós, humanos, sem a água, sem as plantas, sem os animais? O que seremos nós e os animais sem o ar que respiramos, sem o sol que brilha cada dia, e a lua com as estrelas, e as mangueiras, e as castanheiras, enfim, está passando da hora de levarmos a sério cuidar da Mãe Terra. Sim, mãe de todos e não objeto de uso e abuso. Ela está gritando de dor e a seca dos rios no verão passado, na Amazônia, foi um desses gritos. As grandes queimadas no Pantanal, recentemente, foi outro grito da terra. Nossa Amazônia é parte preciosa desta terra. Mas como podemos cuidar e celebrar o Dia da Terra se permitimos a continuidade dos garimpos, de minerações, se calamos diante dos lixões a céu aberto, nas cidades pequenas, médias e grandes, como Santarém, Porto Velho, Boa Vista e tantas outras? No próximo ano, vai acontecer mais uma conferência do clima, desta vez na Amazônia. Quando se deve esperar decisões que atendam ao grito da terra? Não será fácil, pois os gananciosos por lucros querem continuar a derrubar florestas, despejar agrotóxicos nas plantações e arrancar minérios a todo modo. Nós, no entanto, em nossas igrejas, associações, grupo de lutadores sociais, podemos pressionar os políticos, vendo quem aparece, por exemplo, querendo ser eleito ou eleita a prefeito, vereador ou vereadora em outubro próximo. O que mesmo esses candidatos estão tendo como plano de luta ao serem eleitos? Alguma coisa podemos fazer para que o respeito à Mãe Terra, hoje e todos os dias, seja respeitado, cuidando das plantas, nunca mais queimar lixo, economizar água, buscar cuidado com a Mãe Terra nas reuniões de grupo, da igreja, enfim, fazendo nossa parte, que o planeta ficará agradecido. Pode ser? Escute bem, pois o planeta está gritando, a Terra grita por socorro. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.946 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias do Amazônia. Reportagens: J. Bahia, Daiane Santiago, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra, Anderlei Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdoamazônia.com.br. A você, uma boa noite.